Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Mundo da esporte, no mundo da esporte, no mundo da bola.
Pintei na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa, aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Muito boa noite, está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Hoje, quarta-feira, dia 26 de outubro de 2016, fazemos o programa No Mundo da Bola, diretamente de São Januário, porque às 9h45 da noite... teremos futebol, tem Vasco da Gama e Avaí, e você vai ficar de olho na tela, ouvindo Mazela no microfone esportivo. Vamos começar o programa No Mundo da Bola, com os comentários do Valdir Luiz, do Bruno Mendes, do Rafael Monteiro, na mesa de áudio, Roberto Barrucho, na central técnica, Jorge Brum, coordenação de esportes das rádios EBC, Sérgio de Bocage, gerência de esporte, Verônica Dalcanal. Está começando o programa No Mundo da Bola. Ok. Todo dia. Alô, Nakata! Solta a vinhetinha, Nakata! Que lindo!
Ricardo Mazella.
Agora ficou bonito, fazendo você feliz com o futebol pela Nacional. É o microfone esportivo do Brasil e a pesquisa do dia, com 95% de chances de voltar na Série A, de acordo com o matemático Tristão Garcia. O Vasco já deve pensar em 2017? O time atual pode disputar na primeira divisão? E Jorginho deve seguir como técnico? Mande sua mensagem, sua opinião, através do nosso WhatsApp no número 21, Rio de Janeiro, 999-035329, e participe. Além do nosso WhatsApp, você também pode participar do programa No Mundo da Bola e interagir com a Seleção Nacional do Rádio através desses outros canais. No Twitter, @EBCEsporte, no Facebook, facebook.com/RadioNacionalRio. Que tal ficar por dentro da programação da Rádio Nacional, hein? Acesse radios.ebc.com.br. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro.
Onde a bola rola, tem Nacional, a rádio do Brasil.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol pela Nacional, microfone esportivo do Brasil, 8 da noite, 8 minutinhos. Confirmo, falamos diretamente de São Januário. Bola rolando, 9h45 para Vasco da Gama e Avaí, jogo importante da Série B, no retorno do Vascão à sua caminhada à primeira divisão em 2017. Vamos começar agora a abordar, vamos saber da opinião dos nossos comentaristas, dos nossos analistas, a respeito da pesquisa do dia. Eu começo com ele, que sabe o que diz. Boa noite, seu Valdir.
Boa noite, um abraço para você, Ricardo Mazella, para o Bruno Mendes, também para o Rafael Monteiro, para você que está ligado no mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. Mazella, vamos por etapa, vamos destrinchar aqui as suas perguntas. Para mim, o Vasco sobe. Só se acontecer um hecatombe que o Vasco não sobe. O Vasco precisa, em 5 jogos, matematicamente, de 2 vitórias.
Ser campeão, 6 pontos.
6 pontos. Ser campeão é uma outra história, mas para subir, o que importa é que o Vasco suba. Claro que o torcedor não quer que suba como segundo colocado, né? Que vai ter aquela piadinha de vice, aquela coisa toda. Mas o Vasco, para mim, hoje pode ser o caminho da subida. Porque o Vasco joga hoje aqui contra o Avaí, depois sai para enfrentar o time do Brasil de Pelotas, depois joga fora contra o Bragantino, joga fora contra o Criciúma e joga em São Januário contra o Luverdense e contra o Ceará. Duas ainda é preocupante. Três vitórias, para mim, garante a subida do Vasco. E eu acho que o Vasco sobe. O detalhe é que, para ser campeão, o Atlético Goianiense colocou uma frente boa. São 4 pontos. Então, o Vasco tem que vencer os seus jogos e torcer para que, pelo menos, o Atlético Goianiense perca uma e empate outra. É o para ser campeão. Mas o que importa é subir. E o Vasco sobe. Esse time, já outra pergunta. Esse time, na minha opinião, tem que ser reformulado para 2017. Tem muito jogador que já, sabe, já está na curva descendente. Vou citar um, Jorge Henrique, o próprio Júlio César. São jogadores que o Vasco precisa dar uma, sabe, dar uma mexida nesse elenco aí para o ano que vem, para não ficar naquela situação que aconteceu o ano passado. O Vasco subiu em 2014, caiu em 2015. Aí sobe em 2016... Caiu no 2017, não pode. O clube da grandeza, da torcida do Vasco, da história bonita que o Vasco tem, tem que ser time, é considerado um dos grandes 12 clubes do país, não pode ficar subindo e descendo toda hora. E com relação ao Jorginho, a minha opinião é que eu acho que já deu, já perdeu o grupo, mexe demais no time, e já passou do momento. Um ano e... Ele chegou em agosto do ano passado, vai ficar até dezembro, dá um ano e... 5 meses por aí, 1 ano e 4 meses?
Arredondando, 1 ano e meio arredondando.
Tá. Então, 1 ano e 4 meses é o desgaste, é muito grande. Ainda mais com o elenco de muitos jogadores cascudos, muitos jogadores rodados. Então, já deu pra ele. E eu tenho uma informação segura, de pessoas aqui de dentro do Vasco, que o Jorginho não fica. Já é uma decisão, inclusive, unânime dentro do clube que ele não fica. Mas eu acho que essa decisão é correta porque já deu. E tanto é que essa interveniência do Eurico Miranda semana passada, mudando a programação e colocando o 2 dias de tempo integral, quando o Jorginho tinha colocado o treinamento somente durante o período da manhã, já foi uma maneira de tirar um pouco da força dele. Fazer o que ele fez com o Oswaldo Oliveira, que ele mudou a programação e o Oswaldo teve personalidade, fez uma missão e foi embora. Então ele já começou a intervir para criar uma polêmica depois da cara de bonzinho. Não, Eurico não demite treinador. Isso é uma história, né? Todo mundo demite treinador. Então, o que eu acho é que o Vasco tem que mudar o elenco, o Vasco sobe e o Jorginho não deve ficar.
Tá certo, então. Aí, portanto, a primeira opinião no microfone esportivo do Brasil, trazida pelo Valdir Luiz. Vamos a Brasília. Vamos saber a opinião do comentarista de peso. Bruno Mendes. Boa noite, Brunão.
Boa noite, tudo bem, Mazela?
Tudo tranquilo, animadinho aqui em São Januário, Rio de Janeiro, sua cidade natal, Bruno. Não faz sol alguns dias, hoje o tempo melhorou um pouquinho. Aqui em São Januário venta bastante, a posição da cabine é ingrata. Além de ficar de frente para o sol, logicamente de noite não, mas durante o dia, jogos à tarde, a gente pega o sol na cara da gente e o vento vem pela Baía de Guanabara. E hoje tá ventando pra caramba, mas não faz frio aqui no Rio de Janeiro.
Beleza, hoje um sol para cada morador aqui em Brasília, fez muito calor durante o dia inteiro. Aproveitar para mandar um abraço não só para você, pro Valdir Luiz, pro nosso querido Rafa Monteiro e para todos os ouvintes do programa No Mundo da Bola. Tô com o Valdir, acho que o Vasco já retornou à primeira divisão do futebol brasileiro, não perde mais a classificação. Talvez o título ele vá ter que brigar aí nas últimas rodadas, vencer hoje, que é fundamental, um jogo de extrema importância contra o Avaí e torcer contra o Atlético Goianiense. É claro que o técnico, o Jorginho, ele perdeu um pouco a mão do Vasco da Gama. O Vasco se perdeu, vinha muito bem, e a partir do momento em que Andrezinho e Nenê perderam o tom também com o time do Vasco, o Vasco acabou não sendo aquele mesmo que disputou o estadual. Então acho que o Vasco tem que se reforçar para a primeira divisão, com esse time cai de novo, com o espírito que esse time tá, cai de novo. E tô com o Valdir, tava até conversando em off aqui. Eu acho que de repente vai acontecer uma boa coisa pro Vasco. Jorginho é muito bom treinador, fez muito bom trabalho no Vasco da Gama. Mas se confirmar o Rogério Ceni no São Paulo, o Ricardo Gomes pode sobrar no Vasco da Gama. E aí eu acho que vai ser uma boa pro Vasco no ano que vem. O Ricardo montando um time pro campeonato estadual para disputar aí o tricampeonato.
Aí, portanto, a opinião de peso de Brasília, nosso Bruno Mendes. Valdir falou. O Bruno opinou. Quem comenta agora é ele, o pequeno notável.
Rafael Monteiro.
Boa noite, Rafinha.
Muito boa noite, Mazela. Boa noite, Valdir. Também ao Bruno Mendes, aos ouvintes ligados neste No Mundo da Bola. Tudo tranquilo, Mazela?
Tudo tranquilo, tudo certinho, tudo moralizado. Tudo e aí, qual a sua opinião a respeito da pesquisa do dia, hein?
A minha opinião é o seguinte, eu acho que o Vasco tem que se reformular. O Vasco, pra mim, já subiu. Para mim, o Vasco não teve dificuldades para conseguir o acesso para a Série A. Ainda há de se confirmar, de acordo com o matemático Tristão Garcia, faltam apenas 5 pontos. Seria uma vitória e 2 empates. Não precisava nem vencer 2 partidas. Mas como o próprio Valdir falou, é importante fazer mais pontos para realmente garantir, não apenas através do matemático, e sim através realmente da pontuação. Para mim, o Vasco não vai ter nenhuma dificuldade nesse finalzinho de campeonato. Em relação ao título, se apertar mais um pouquinho agora nessa reta final, se o Vasco se empolgar, se motivar, para mim o Vasco vai ser o primeiro da Série B. O Vasco, para mim, tem um elenco muito mais forte da Série B. Foi fácil, de uma forma geral, apesar de ter sido o time grande que foi para a Série B que mais perdeu, mas para mim o Vasco conseguiu assegurar a sua classificação para a Série A no início do campeonato, depois se acomodou. Por isso o Vasco oscilou bastante, principalmente aí a 5 a 6 rodadas, e também fez partidas ruins aqui em São Januário. Em relação ao elenco, realmente tem que se reformular. O Vasco tem um time forte para a Série B e um time regular para fraco na Série A do Campeonato Brasileiro. Até porque, com esse time, ele fez uma boa campanha no final através da empolgação. Falando em 2015, justamente, quando o Vasco caiu para a segunda divisão e montou esse time, o Vasco foi muito na base da empolgação. Uma hora acaba, mas para a Série B estava de bom tamanho. O Vasco tem que se acertar, o Vasco tem que contratar para esse 2017, que está bem próximo de jogar a Série A do campeonato. Em relação ao Jorginho, só para finalizar, o Mazela, para mim, o Jorginho deve permanecer. A gente sempre conversa na continuidade dos treinadores. Ele fez um bom trabalho, conseguiu ser campeão carioca. Copa do Brasil era muito complicado a gente imaginar o Vasco na final da Copa do Brasil, e fez um ótimo campeonato brasileiro Série B. Subiu, a gente está 6 rodadas, todo mundo praticamente convicto que o Vasco vai subir para a Série A do ano que vem. Então, para mim, tem que manter o Jorginho. O que não pode fazer é o seguinte, manter esse time, fazer com que o Jorginho fique sangrando com esse time que está realmente em queda, e logo na sequência arrumar um outro treinador e assim contratar, Mazela.
Bom, tá aí o Rafael Monteiro dando sua opinião em cima das análises feitas pelos nossos comentaristas. Eu percebi o seguinte, o Vasco já subiu e o Jorginho, tirando o Rafa Monteiro, deverá sair. Mas a pergunta para você, e depois eu vou esticar para todos, aqui no microfone esportivo do Brasil, apesar da matemática, o Vasco corre o risco de não subir? Eu lembro que o Tristão
Garcia
disse que o Fluminense tinha 1% de chance de ficar na primeira divisão em 2009. Acabou ficando. O Vasco não tem 100% ainda de garantia de ficar na Série A do ano que vem. Ou seja, você, em sã consciência, Valdir, você acha que a estatística vai dar certo essa vez?
Eu até espero, em nome do futebol carioca, em nome da grandeza do Vasco. Mas pode acontecer. O Náutico, a sorte do Vasco, que a sorte também tem que bafejar. Então, sem sorte, como diria o nosso Rodrigo, ser atropelado por uma carrocinha de Chicabon. Chicabon não existe mais.
Não, a carrocinha do Quibon.
Quibon.
Chicabon no sorvete que a Quibon vendia, Valdir.
Chicabon, bom, né, aquele sorvete?
É de chocolate, Valdir. Então bom. Você pode ser atropelado por uma carrocinha da Quibon
bater com a cabeça no meu fio e morrer, que ele falava isso.
Então,
entendeu, Valdir?
Entendi.
Obrigado.
Você é um espetáculo. Olha aqui, então o que acontece é o seguinte, o Vasco tem que torcer, evidentemente, independente se ele tiver tropeços, ele tem que torcer para as outras equipes perderem. A rodada da semana passada, hoje está começando mais uma, começou ontem mais uma rodada, o Náutico perdeu para o Luverdense. Então as coisas estão caminhando. Algumas equipes que começaram bem no primeiro turno, despecaram. Vou citar três: Ceará, CRB e Brasil de Pelotas. Então hoje eu diria que tem seis brigando por quatro, que é o Atlético Goianiense, Vasco, o Avaí, o Criciúma, o Náutico e o Bahia.
Mas Náutico e Bahia oscilam muito. Inclusive, falando em oscilar...
Ah, esqueci mais um. Londrina também.
Então são sete.
Sete.
É verdade. Falando em oscilar, já que o Valdir falou em oscilar, meu amigo Brunão, por que o Vasco oscilou tanto esse ano na Série B, hein?
Olha só, Mazella, eu acho que foi exatamente por aquilo que eu falei. Eu acho que o Vasco sofreu porque vivia uma independência e quem dava ali o suporte era o Andrezinho, que vinha numa boa fase. De repente o Vasco viu o Nenê se machucar bastante, ficar fora de alguns jogos. O Nenê começou a reclamar bastante, que já não estava rendendo, estava visado, marcado demais as marcações individuais e passou a tomar muito cartão amarelo. E passou a ficar fora dos jogos do Vasco, não ter essa continuidade. E na minha visão também, teve uma hora que o Vasco viu que já estava ficando sem graça o campeonato. Perdeu aquela motivação de conquistar todas as vitórias, tudo que era possível. Porque as rodadas que os times poderiam encostar no Vasco, os times não conseguiam encostar, não tinha competência suficiente para encostar no Vasco da Gama. Então passou da metade do campeonato, o Vasco viu que a partir dali era administrar tranquilamente, que o Vasco chegaria à primeira divisão. Acho que um pouco de falta de interesse em acabar logo com a situação e o fato do Nenê e do Andrezinho pararem de jogar o que estavam jogando, no nível em que estavam jogando, dentro do Campeonato Carioca de Futebol.
Ô Bruno, então já que você está falando de Andrezinho e Nenê, Brunão, você acha que eles devem continuar no time ano que vem ou podem sair, ou devem sair?
Não, são diferenciados, eu acho que são jogadores que o Vasco deva manter, são jogadores que fazem a diferença, não estão jogando no mesmo nível do Campeonato Carioca, mas com a chegada de alguns reforços pontuais, eu acho que o Vasco precisa fazer um outro time diferente. O Vasco tem o Martin Silva, que é um bom goleiro, o Vasco tem um bom lateral esquerdo, tem um bom lateral direito, que é o Madison, tem uma dupla de zaga constante, mas você precisa ter peça de reposição na Série B, você precisa ter reforços pontuais para colocar no time titular, e a gente sabe que disputar a Série A você tem que ter elenco para poder levar até o final, senão vai ficar aquele sufoco. Então eu acho que o Andrezinho e o Nenê devam prosseguir o time, e chegando mais gente de qualidade, a tendência é que eles cresçam no time do Vasco.
Ô Rafinha, já que Andrezinho e Nenê devem continuar, na opinião do nosso André, do nosso Brunão, você dizia, você foi o único, você não concordou nem com o Bruno, nem com o Valdir, achando que o Jorginho deve continuar. Então, para você, em cima da sua linha de raciocínio, além de Jorginho, quais jogadores que você deixaria no elenco para o ano que vem?
Ó, eu começo pelo Andrezinho e pelo Nenê. Esses dois devem estar no elenco no ano que vem. Para mim, deveriam estar. Se eu tivesse poder de decisão no Vasco, esses dois estariam o ano que vem. A dupla de zaga, eu acredito que é uma dupla de zaga firme, entrosada, oscilou no Campeonato Brasileiro, acho, mas em relação à motivação, concordo muito com o Bruno, a questão da motivação. Quando um time grande cai três vezes, essa terceira vez realmente se torna um campeonato enfadonho para a torcida, para a diretoria e para os próprios jogadores. Então, na minha linha de raciocínio, seguraria o Martin Silva, a dupla de zaga Luan e Rodrigo, e principalmente o Nenê e o Andrezinho. Aí escolheria um dos atacantes, o Ederson, ou então o próprio Júnior Dutra, mas o Ederson, ele que já foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, para manter no elenco. A questão de ser titular ou não, aí realmente é para o ano que vem. É ver quem que vai ser contratado para saber quem continua ou não como titular, Mazella.
Ô Valdir, o que você destacaria no Vasco da Gama para a temporada de 2017? Com certeza já na Série A, porque realmente é um pouco complicado o Vasco não subir. O que o Vasco apresentou de melhor em 2016?
O Vasco foi um time até julho de 2016. Se Se você olhar o campeonato estadual e até o final do mês de julho, o Vasco foi um time muito bem arrumado, muito bem distribuído, um time que corria, que tinha alguns jogadores especiais, principalmente o Nenê, que era um jogador que se destacava, fazia diferença. Não sei se foi o Bruno, se foi o Rafael que falou, Nenê Dependência. O Vasco foi campeão carioca invicto, ganhando o Fluminense, ganhando do Botafogo, ganhando o Flamengo aqui em São Januário, ganhando o Flamengo em Manaus, fazendo uma campanha fantástica. E vinha bem. Quando todos nós esperávamos que a parada fosse boa para o Vasco, todo mundo dizia isso, eu também me incluo. Ah, um time que precisa dar uma parada. A parada, paralisação de 20 dias na Série B, quando o time do Vasco voltou, voltou com sono na nave, voltou com manhaca, já tem 9 derrotas na competição. Então, eu não sei o que aconteceu, não sei se foi aspecto. O Joel tem um ótimo preparador físico, não foi aspecto físico.
Quem é Joel?
Joelton, preparador físico. Ah, Joelton Ortega.
Pensei que foi o Joel.
Não, Joelton Ortega, o preparador físico, é muito bom. Trabalha com o Jorginho há muitos anos. Mas o time me parece que não foi condicionamento físico. Me parece, sabe, que houve desgaste de grupo. Essa indefinição, toda hora você bota um jogador, uma hora você bota o Thales, já você bota o Leandrão, você bota o Júnior Dutra, você bota o Ederson. Um dia o William é o primeiro volante, outro dia o Diguinho. E a saída de um jogador, que eu acho muito importante, desarrumou esse time do Vasco. Chama-se Marcelo Matos. Não que nem um cracaço de bola, não, mas ele é um jogador taticamente altamente obediente. Marcelo Matos, eu acompanhei no Botafogo em momentos bons e momentos ruins. Bons, 2012, 2013, quando o Botafogo foi campeão e foi para a Libertadores. Depois, quando ele se machucou em 2014, o time degringolou, acabou sendo rebaixado. Em 2015, quando ele voltou, o time se arrumou, foi a final de campeonato estadual, fez um bom campeonato brasileiro. Aí depois ele saiu, o contrato terminou, tinha um salário alto, foi para o Vitória e sendo veio para o Vasco. Então, taticamente, ele é um jogador que protege. E a zaga do Vasco hoje, que é muito boa, concordo com o Rafael, mas eles estão vivendo momentos ruins. O Luan está machucado. Está jogando, mas não está bem.
Desde que ele voltou da seleção, não ficou
não
legal.
Não está bem. Né? O Rodrigo não está bem. E a cirurgia do Marcelo Matos, sabe, o Jorginho não definiu o primeiro volante. Uma hora de Guinho, outra o William, outra hora não tem volante. Pikachu não marca ninguém. Pikachu é um peladeiro de primeira qualidade. É aquele jogador que tem que botar na frente para... Entendeu? O time do Vasco desarrumou taticamente. E também aconteceram problemas de relacionamento. E aí é complicado. Você vê que o Vasco não tem um diretor de futebol, nem um vice-futebol. Ele tem o Isaías Chinoco, o Eurico e o filho dele, que é o assessor da presidência, que é chamado aqui de Eurico Brandão, com o sobrenome da mãe. Falou ser Eurico Miranda Filho, mas ser Eurico Brandão. Então, entendeu? O Vasco ficou muito, sabe... Desde a saída do Zé Luiz, que era um cara que sabia, você conhece bem o Zé Luiz também, sabia, tem bom diálogo, chegava, acertava um bichinho para um, préstimozinho para outro. Isso aí, rapaz, conseguiu levar o grupo. E agora, me parece a distância que esse grupo também é deteriorado. Vai subir pela força da camisa.
Aí, portanto, Valdir, a sua opinião, para fechar esse assunto da pesquisa do dia, quando são, eu confirmo para você, o horário de Brasília, 8h27, Ô Bruno Mendes, olha só, para as demais posições na tabela, o Avaí vem em terceiro lugar, tem 3 pontos a menos que o Vasco da Gama. O Avaí, que vem de 2 vitórias, pode fazer graça no jogo de hoje?
Ah, pode. O Avaí sabe que o Vasco perdeu dos 9 jogos, nos últimos 9, perdeu 4 em casa, e para adversários teoricamente mais fracos do que o próprio Avaí. Do que o Avaí está jogando hoje dentro do Campeonato Brasileiro. Então, acho que pode sim, é um time perigoso. O Vasco da Gama tem a responsabilidade de jogar para cima, quer a vitória para ficar cada vez mais perto da Série A do Campeonato Brasileiro, e isso pode trazer. A gente sabe que torcida, e a gente viu isso já algumas vezes, torcida é bom a favor, mas torcida às vezes também fica contra, dependendo do time. Quando ele já não começa a jogar, o torcedor já começa a se irritar. Então, é nisso que o Avaí vai em cima para tentar buscar um resultado hoje dentro de São Januário.
Para fechar essa questão, Rafa, você acha que o Avaí pode fazer graça hoje?
Pode, mas não deve, Mazela. Acredito numa vitória do Vasco já para chegar aos 60 pontos e ficar apenas 2 pontos da Série A do Campeonato Brasileiro. O Bruno foi muito feliz quando falou que o Vasco perdeu 4 partidas dentro de São Januário, partidas que eram inesperadas. Mas eu acho que agora nessa reta final, baixa ansiedade para subir, eu acho que o Vasco vai dar uma apertada ali no acelerador, para subir logo e acabar com essa agonia, Mazela.
É, se pisar no freio, Rafinha, o negócio, eu comprei.
Aí já era, aí fica.
Aí você até se equivocando agora, me deu um gancho para a última pergunta, Rafinha. É o seguinte, se o Vasco, como se não joga...
Em 2014, comentei esse jogo ao lado do Carlos Borges, o Vasco perdeu de 5-0 pro Avaí na última rodada do primeiro turno, aqui em São Januário, sábado à tarde. E o Adilson Batista, inclusive, que era o técnico, foi demitido. Aí o Roberto Dinamite, que era o presidente, contratou o Joel. E o Vasco voltou na quarta posição em 2014.
Eu atribuo, para fechar o assunto, como estava falando, o seguinte. Essa vitória última do Vasco da Gama, que foi uma vitória difícil, complicada, é que deu o gás. Porque se o Vasco, como se não joga, é verdade. Ah, mas se não tivesse vencido, esse jogo traria contornos de dramaticidade, não é, Rafael?
Justamente, porque se perdesse pro Paraná, ia ficar 3 pontos do Náutico, quinto colocado. Aí realmente a água estava subindo, mas venceu. Então a gente tem que esquecer esse jogo, porque o Vasco venceu. Se perde, realmente ia começar a bater uma cobrança mais forte, uma agonia mais forte, os jogadores iam ficar mais tensos. Mas agora abriu 6 pontos. Suficiente para o Vasco conseguir uma vitória hoje e acabar com essa questão aí da Série B, Mazela.
Fechando o assunto, para cada um, Brunão, Vasco ou Avaí hoje? O que que dá para você?
Para mim, dá Vasco da Gama.
Para você, Valdizinho?
Vasco.
Para você, Rafinha?
Vasco.
Tá certo. Então, acho que fechamos, tudo abordado, tudo colocado, reforço para o ano que vem, treinador, o que teve de melhor, por que oscilou, a matemática, foi tudo abordado, tudo falado aqui, amigo de todo o Brasil, pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional Alto Solimões, Nacional Amazônia. Lembrando que estaremos transmitindo a partir de 9h20 aqui direto de São Januário, a cabine 5, a cabine da Nacional, Vasco da Gama e Avaí. Eu, Valdir, Rafa, Bruno, toda a equipe nacional presente no microfone esportivo do Brasil. É isso aí, já voltamos com muito mais pela Nacional, o microfone esportivo do Brasil.
Mundo da esporte, esporte, esporte. Mundo da esporte, esporte, esporte. Mundo da bola.
Se você quer comentar, sugerir, criticar ou elogiar a programação das rádios públicas da EBC, fale com a ouvidoria. Envie um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br ou ligue para 61-3799-5244. Se preferir, escreva uma carta para a Caixa Postal 8640, CEP 70333-900, Brasília, Distrito Federal. Ouvidoria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Ricardo Mazella,
fazendo você feliz com o futebol pela Nacional, o microfone esportivo do Brasil. Dando sequência ao programa No Mundo da Bola, hoje começam as semifinais da Copa do Brasil. Cruzeiro recebe o Grêmio lá em Belô, e o Internacional encara o Atlético Mineiro no Gigante da Beira Rio. Quem sai na frente dessa disputa por uma vaga na final, seu Valdir?
Olha, se você analisar campanhas, a Copa do Brasil é diferente do Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil é tiro curto, é momento. Você vê, você pode estar numa noite infeliz, como teve o Botafogo contra o Cruzeiro, perdeu de 5-2, um abraço. Não digo nenhuma noite infeliz, já estava até comigo fazendo o jogo. Alguns jogadores foram infelizes, o time estava até jogando bem, teve um gol anulado, mas foi eliminado. Não tem que reclamar. Então, a Copa do Brasil é diferente do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato longo, 38 rodadas. Se a gente analisar por campanhas, o Grêmio é o favorito contra o Cruzeiro e o Atlético é super favorito contra o Internacional. Mas é Copa do Brasil, outra competição, 4 grandes camisas do futebol brasileiro. Se eu tivesse que cravar, tivesse que apostar, eu apostaria no Grêmio e no Atlético Mineiro.
É fácil, é simples assim, hein, Bruno Mendes?
Olha só, eu discordo um pouquinho do Valdir, eu acho que vai dar uma final gaúcha. Eu acho que o... Aliás, uma final mineira, perdão. Acho que o Atlético Mineiro tem um elenco muito bom para disputar seriamente os dois títulos, não só o da Copa do Brasil, como o do Campeonato Brasileiro. Eu vejo uma melhora muito grande no Cruzeiro, após o Mano Menezes ter um tempinho para trabalhar. Eu vi uma melhora muito boa no Cruzeiro, inclusive no desempenho dentro do próprio Campeonato Brasileiro de Futebol. Eu acredito que deu uma final mineira nessa decisão, o que pode repetir 2014, já que tivemos uma final mineira em 2014. Lembrando, inclusive, um amigo nosso que gritou, falou que o Flamengo já estava classificado, o Atlético foi lá e foi a decisão com o Cruzeiro, mas ela.
É verdade, tem um amigo nosso que grita, fica nervoso, aí vermelho e preto entra.
E o pior é que ele não é, né? Nem vermelho e preto ele é.
Pois é, isso acontece. Ô Rafinha, o Atlético Mineiro está certo em priorizar a Copa do Brasil ou ainda pode sonhar com o título no Brasileirão?
Coberto de razão, Mazella. Se eu fosse dirigente do Atlético, faria o mesmo. Priorizar a Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro é do Palmeiras. E muito remotamente, algo que eu não acredito, o Flamengo pega. Mesmo sabendo que na próxima rodada, agora, no próximo sábado, no Mineirão, o Atlético pode chegar à segunda colocação se vencer o Flamengo. Mas é muito distante, o Palmeiras está embalado. É muito fácil você, por exemplo, tirar 6 pontos do América Mineiro. Mas tirar do Palmeiras embalado, que não perde, tirar, no caso do Atlético, 8 pontos... É impossível, Mazella.
Eu tô com o Rafael. Aliás, aquele nosso amigo grita pra caramba, hein, Bruno? E gritou errado, hein? Que coisa lamentável, hein? Foi mico em todas as redes sociais.
Só que ele não vai nunca. Quando foi, fez caquinha.
Você lembra?
Pois é, não, ele não foi exatamente. Quando ele não... Pé frio. Quando ele não... E o negócio dele é preto e branco, não é preto e vermelho, não. Mas quando foi lá, foi um pé gelado daqueles, viu, mano?
Ele era preto e branco da Estrela Solitária. Depois, agora tem a Cruz de Malta no coração.
Não é muito bem visto lá no preto e branco da Solitária, não,
meu. Ah, meu Deus do céu. Pensar histórias da imprensa, amigos. Olha só. Eu tô com o Rafael. Eu queria a opinião rápida de vocês dois. Começo com você, Valdir. Eu acho muito difícil o Internacional Atlético Mineiro conseguir o título brasileiro. Eu acho que seria muito mais inteligente batalhar em cima da Copa do Brasil.
Eu concordo em parte.
Tá bom, Valdir. Qual a parte você concorda, qual a parte você não concorda?
Eu concordo que você tem que brigar pela Copa do Brasil. Mas, pra mim, esse jogo de sábado é decisivo para o Atlético. Se ele ganhar do Flamengo, ele vai a 62 pontos. E o Flamengo fica com 61.
E o Parmeira? E o Parmeira?
O Palmeiras vai ganhar de todo mundo aqui até o final.
Esse é um jogo difícil, com o Corinthians,
não
é isso?
Não, é Santos.
Santos, é com o Santos. É.
Então, assim como o Atlético também não vai ganhar, né, Valdir?
O Palmeiras vai ganhar todo mundo, mas veja bem. É. O Atlético fica vivo. Aí o Atlético joga com o Palmeiras, amigo. E o Palmeiras vai jogar com o Internacional, com o Curitiba, com o Botafogo.
Só tirando o Botafogo, só carne assada.
O Internacional não, tá brigando
também
pra não cair.
Não, Santos.
Claro, Santos, eu acho o seguinte, o que eu acho é que você tem razão em parte. Eu acho que o até deveria focar na Copa do Brasil para ser campeão. E pelo elenco que tem, não precisa focar na... Eu tava vendo...
Brigar os dois, nos dois acabou.
Eu tava vendo o segundo tempo em casa, quando eu cheguei do jogo do Flamengo. O segundo tempo de Atlético e Figueirense. Aí, daqui a pouco, entra Robinho, entra Casares, entra Robinho, aí tem o Lucas Prato no banco, o Rafael Carioca no banco, aí entra Luan, aí o Atlético faz 3-0. Então, o Atlético, na minha opinião, ele tem elenco para disputar as duas. Mas eu acho que você tem razão em parte.
Muito obrigado. Você concorda comigo em parte ou nenhuma parte? Que, como diria em São Paulo, a italianada, que eu sou italiano, eu posso falar. Parmeira, o Parmeira. Eita, ferro. Vai ou não vai? O Atlético Mineiro, você acha que tem que priorizar alguma coisa? Ou tem time, tem elenco para ir nas duas frentes, hein, Bruno?
Acho que tem elenco para ir nas duas frentes. Como disse o Valdir, ele pode até, passando a decisão, ele pode até, e principalmente se for com o Cruzeiro, os dois vão jogar com o time principal, você pode se ter absoluta certeza que se for uma final caseira, meu amigo, aí é guerra. Mas eu acho que, como falou o Valdir, ainda tinha o Fábio Santos no banco também, que o Levir Cup poupou. Então, o time reserva do Atlético Mineiro é muito melhor que o muito time da Série A.
O
Levir Cup está
fazendo, às vezes, algumas lambancinhas do Fluminense.
Exatamente, é a segunda vez que eu tô falando. Ontem eu fiz a mesma confusão. Marcelo Oliveira tem um elenco muito bom e tem um elenco tão bom ou melhor do que muitos times dentro da Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. Aí você tem que usar o bom senso. Vai até as duas, mas só não pode bobear igual o Dorival, que foi tentar ir nas duas e acabou ficando sem nenhuma.
É, aquele cara que tem duas acabou não tendo nenhuma.
É, tem um amigo meu que fazia muito isso. tinha duas, três, e depois ficou sem nenhuma. Aí pediu arrego, aí voltou pra casa.
Mas ela...
Oi, pois não.
Confirmando, saiu o Vasco da Gama, havia expectativa que o Thales seria titular, ele que fez o gol na partida passada contra o Paraná, mas não, foi confirmado pelo técnico Jorginho, Júnior Dutra no ataque. O Vasco começa com Martin Silva no gol, na direita Madison, 4 Luan e 3 Rodrigo formam a dupla de zaga, número 6 Júlio César na esquerda, no meio campo William, Douglas, Andrezinho e Nenê. No ataque Ederson e também o Júnior Dutra. Mazela.
Lembrando que dos 4 semifinalistas da Copa do Brasil, apenas o Internacional vai jogar amanhã com um time misto. O resto, Atlético, Grêmio... perdão, amanhã, hoje é quarta-feira. Acorda, Mazela. Daqui a pouquinho o Bruno vai informar tudo. Hein, Brunão? Só o Inter jogando com o time misto. Os outros, Cruzeiro, Grêmio e Atlético, um time principal, hein?
Exatamente, o Internacional está preocupado ainda com o rebaixamento, não é para ser diferente. O Inter está ainda tá 2 pontos ali, o Vitória, que é o primeiro time da zona de rebaixamento, está. E eu não sei não, o time misto do Internacional chegou a jogar melhor do que o time principal do próprio Internacional. Mas o único poupado hoje do Atlético Mineiro, por exemplo, é o Fred, que nem viajou ao Rio Grande do Sul, mas é o que a gente fala. A verdade, jogou pelo Fluminense, então. Mas não tendo o Fred, tem o Lucas Prato também, que é um jogadoraço de bola. Enfim, o Atlético tem um elenco sensacional. Só o Internacional mesmo, Mazela.
Para fechar então esse assunto, está sendo bem debatido, você acompanha em todo o Brasil pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional Alto Solimões, Nacional Amazônia, o Marcos Nakata na mesa de som, aqui na Nacional, nosso sobrinho do Nacional Kid. Olha só, nós estamos falando de alguns times e não tocamos no Santos. Para fechar, a Copa do Brasil pode interferir na reta final do Brasileirão? O Santos, o Peixe, pode se beneficiar e passar o Galo? Pode chegar mais longe, hein, Valdir?
Pode sim. O Santos tem um bom elenco, não deve ter o Ricardo Oliveira contra o Palmeiras, que tem problema muscular, mas esse negócio, queira ou não, mesmo você mesclando o time, você focado em duas competições, concentra um pouco. Eu acho que o Santos pode tirar proveito, como o Flamengo também pode tirar proveito. O Botafogo também é do Curitiba. O Curitiba joga hoje na Colômbia, amigo.
Sul-Americana.
Vem jogar sábado com o Botafogo aqui na ilha. Entrou na ilha, que é o na armadilha. Então, quem está fora da competição pode se beneficiar sim.
Fechando, Rafa, sua opinião.
Apenas até a segunda colocação. A primeira do Palmeiras, para mim, está sacramentado o título em São Paulo. Se chega em segundo lugar, tem um caminho a galgar. Porque apenas o Atlético Mineiro está disputando a Copa do Brasil. O Flamengo joga apenas o Campeonato Brasileiro. O time do Santos é bem armadinho, tem boas peças. Eu acredito que possa lutar, mas acho muito difícil chegar na segunda colocação o Santos. Para mim, o Santos chegou naquela fase de acomodação. Já conseguiu chegar a Libertadores. Claro que é importante chegar até a terceira colocação para ir direto para a Libertadores, para a fase de grupos. Seria importante para o Santos, mas a quarta colocação para o Santos eu acho que já está de bom tamanho e está bem aceito pelo time santista.
Você concorda com o Rafael, Bruno Mendes?
Concordo, acho que título é difícil, tá? Ele precisaria dessas últimas 6 de, tá com 62, a diferença, aliás, tô ficando maluco, tem uma diferença muito grande pro Palmeiras. Se tá difícil pro Flamengo, que é segundo colocado, imagina pro Santos, que é o quarto. Então, acho que a meta do Santos é tentar ficar entre os três para tentar sair da pré-Libertadores. Eu acho que a meta agora de Atlético Mineiro e Santos, para ver quem fica em terceiro e para chegar à pré-Libertadores. Acho que o Santos pode sim ganhar esse benefício, caso de repente o Galo chegue à decisão. E é mais um jogo a disputar, e o Santos não chega, é mais um jogo a disputar. Dentro de outra competição, pode ter jogador machucado, enfim, pode acontecer de tudo.
É verdade. A final da Copa do Brasil, vamos mudar o tema, reúne quatro clubes que disputaram a primeira liga. Isso serviu de incentivo para a competição que deverá ser confirmada nos próximos dias, com apoio da TV, que vai pagar 60 milhões de reais pelos próximos 3 anos. Afinal, a liga é ou não é um bom negócio para os clubes? Tem espaço para o calendário, Valdir?
É um bom negócio financeiro? É. É uma competição inteligente? É. Em que pese que no Rio de Janeiro a Federação de Futebol fazia de tudo para que não houvesse a primeira liga. Eu acho uma competição interessante, sim. O grande problema é o calendário. Eu tenho informação que vai ter um arbitral agora aqui no Rio de Janeiro, na Federação, no dia 3. Porque hoje é o dia 26 de outubro. A gente não sabe como vai ser a fórmula de disputa do Campeonato Estadual do Rio de 2017. Só não pode ser 16 clubes, tem que ser 12. Quero saber como é que eles vão se virar para tirar 6, porque 2 que subiram são direito adquirido para virar 12. Então, esse arbitral vai definir. Então, você vê, se tivermos, vamos ter a primeira liga com o Flamengo e Fluminense, que são fundadores. Pelo que o presidente da federação falou, teria que ser chamado o campeão e o vice. Campeão e vice, o Vasco, e o vice, o Botafogo. E entraria os quatro. Mas aí o Eurico não participa desse diálogo com o Flamengo, com o Fluminense. Aí acabou a federação largando de mão, e o Botafogo, que foi convidado, não sei se vai jogar. E aí você vê, primeira liga, campeonato estadual, Copa do Brasil. Flamengo e Botafogo estão caminhando para a Libertadores. O Fluminense pode chegar ainda na Libertadores. Aí tem a Sul-Americana. Quer dizer, o Campeonato do Brasil, como é que você vai jogar tanta competição? Aí você entra na competição, começa a botar time misto, começa a esvaziar a competição, porque infelizmente o futebol virou linha de jogo. Tem que ter jogo de segunda a segunda. Segunda campeã, quinta campeã, sábado vice. Então, você tem que ter elenco. Então, mas ele é muito complicado. Eu acho que é uma competição interessante, mas é muito complicado.
O Bruno, o acordo só não foi selado hoje porque o Atlético Paranaense não tinha representante. Isso mesmo, da diretoria na reunião. Os clubes continuam unidos, né, Bruno? Você não acha?
Continua. O problema do Atlético Paranaense também é que é o Petralha, que é o Eurico lá do Paraná, né, meu amigo? Gosta de arrumar uma confusão. Então, o Petralha, tudo ele quer fazer alguma coisa a mais para poder ter uma confusão, não sei se é para ter holofote, o que é, se ele quer mostrar que ele é o dono da cocada preta, enfim. Mas é porque é o Petralha que é o representante do Atlético Paranaense. Mas vai acabar fechando, já está todo mundo fechado com a Poderosa. Particularmente eu sou contra a Primeira Liga. Eu acho que atrapalha os clubes. Eu acho que tem muito clube que luta pela Primeira Liga. É igual Sul-Americana, luta para ir para a Sul-Americana para colocar time em reserva. Ora, meu Deus, todo mundo reclama que não tem data, que não tem nada, vai criar mais um problema. Mas entra politicagem, o pessoal quer derrubar o Marco Paulo Del Nero, quer fazer liga contra a CBF, enfim, aí vai. Aí sai do futebol, sai das quatro linhas, né, Marcelo?
Lamentavelmente, Bruno, você tem toda a razão, nunca o futebol é decidido no campo. A grande verdade é que o futebol é decidido nos gabinetes, esse é o problema. Muita gente também, a bancada da bola faz um trabalho forte em Brasília, quer dizer, é gabinete, é no Congresso, e se fosse para o bem do futebol, ok, legal, bacana, mas os caras só trabalham contra, é impressionante. Olha só, o Rafinha, serão 20 milhões anuais, sendo 45% entre todos, 32,5% de acordo com audiência, 22,5% pela classificação. É justo, você concorda com esse rateio?
Tem que ter um rateio, mas quem... O futebol é negócio, na verdade, então quem vende mais tem que ter mais. Não pode ser uma coisa muito diferente também, porque acaba com a competitividade da competição, principalmente aqui no Brasil, que é muito competitivo. Por exemplo, a gente tem geralmente 12 times que começam o campeonato lutando pelo título. Mas tem que ter uma diferença assim. Como o futebol é negócio e é tratado assim por todos que gerem o futebol, então quem vende mais tem que ganhar mais, Mazel.
Eu concordo, como diria Valdir Luiz Machado, eu concordo em parte, eu vou meter um pouquinho o bedelho nisso aí. Por quê? Porque quem mede a audiência, né? Como é que você sabe que você vai ter certeza da audiência? Flamengo e Corinthians são os mais populares do Brasil, isso é inegável. Mas eu acho, a partir do momento que você vai medir pela audiência e vai dar o dinheiro por parte de... por cotas de audiência, de torcida, tudo isso aí, você vai fazer, na minha opinião, vai ter um abismo. Então, o que já estão querendo fazer entre Flamengo e Corinthians e o restante? Eu não sei por que São Paulo, Palmeiras levam mais que Fluminense, Botafogo, Internacional, Cruzeiro e Grêmio. Eu não concordo com isso, Valdir.
Eu também não concordo. Sabe por quê? Sem nenhum tipo de bairrismo, para não ser mal interpretado, se você olhar o Brasil inteiro, você é de qualquer lugar que você chegue do Brasil, e graças a Deus, pelo tempo que eu tenho de casa, viajei muito. Hoje faço muito tubo, mas viajei muito. Então, é verdade, tá vendo aqui? Então, onde você vai, você vê torcedores desses grandes clubes do Rio, claro que a proporção maior é do Flamengo. Mas você vê do Botafogo, do Fluminense, do Vasco, diferente dos clubes de São Paulo, que é mais na região do sul, no interior do Paraná, interior de Santa Catarina.
Centro-Oeste também.
No Centro-Oeste. O Centro-Oeste tem muito torcedor dos times do Rio de Janeiro.
É, então, Mato Grosso, por ali, mas sul de Mato Grosso,
uma
de São Paulo.
Discrepância então. Muito grande.
Eu não concordo com isso, não. Você concorda, Bruno? Hein, Brunão?
A questão da cota, né?
Sim.
Isso é, não, acho que isso gera muito problema, tem gerado já há algum tempo, e há uma diferença muito grande que eu acho que deva ser melhor negociado por quem tem interesse. Até porque é o seguinte, o patrocinador não compra uma cota querendo só ver o jogo daquele time, ou se isso estiver acontecendo, está errado. Você tem que dividir, não digo de uma forma igual, mas você tem que dividir de uma melhor forma, tem para todo mundo poder crescer junto. É melhor todo mundo crescer junto,
exatamente.
Por exemplo, a NBA... Na NBA todo mundo cresce junto, por isso você tem um draft de jogadores nivelado, você tem times nivelados, você tem uma disputa onde traz emoção, do que um só conseguir de repente disparar, meu amigo, perde a graça da coisa e aí acabou.
Eles estão europeizando o futebol brasileiro. Só para lembrar que o Bruno lembrou muito bem, na NBA, o NBA como queiram, o último, o mais fraco da última temporada é o primeiro a escolher os jogadores.
Amigo, eu vi também agora, tava vendo segunda-feira, tava de foco, tava vendo. A Superliga de vôlei pegou os melhores, aí botou dois bons num time, Bruninho no outro, outro no outro. Quer dizer, a Superliga de vôlei masculina e feminina, ela tá empolgante.
É que equilibra.
Equilibra.
E os caras do futebol, a TV Globo, a TV X, a TV, isso não importa a televisão, quem quer que tá bancando e dando a conta, eles estão fazendo uma diferenciação muito grande, tá criando um abismo e vai perder a graça.
O grande problema é que
Flamengo,
eles não querem...
Corinthians e o resto vem atrás.
O grande problema é que eles não querem o torcedor no estádio. Hoje, são 5 para 9.
Eu tenho que terminar o programa já, Valdir.
Tá vazio, São Januário. Então, quanto mais pessoas em casa com televisão ligada, para eles é muito melhor.
Bom, daqui a pouquinho teremos Vasco da Gama e Avaí direto pela Nacional. Abertura 9 horas e 20 minutos. Vou fazer uma perguntinha para cada um, encerrando o programa. Você vai beber uma aguinha, ver o que tem que fazer, tá, bababá, e volta, porque 9h20 da noite estaremos abrindo a nossa grande jornada esportiva. Para você, começo com o seu Valdir Luiz Machado, o nosso decano da equipe de esportes. Gostou do decano, Valdir?
Muito obrigado.
De nada. Valdizinho, o Vasco solicita à PM proibição de materiais de suas torcidas organizadas. É isso? Lê pra mim aqui, não botei o óculos, é isso aí. Vasco solicita à PM proibição de materiais de suas torcidas organizadas. Valdir, o Vasco alega que isso é uma prevenção contra punições, mas não parece que é uma punição da diretoria às torcidas que têm se manifestado contra o atual presidente?
Também é, porque ele é uma pessoa revanchista. E é um caminho também, mas eu vou falar uma coisa bem clara. Quero parabenizar a meritíssima juíza, a doutora Marcela Caran, que botou aqueles vagabundos tudo preso lá em Bangu. adianta o Corinthians dizer que são bonzinhos, meteu tudo. Então, tem que ser. Eu cada vez mais eu sou contra a torcida organizada. Eu gosto de ver isso aqui, tá vendo ali? Casal, criança, senhora, família. Senhor. Eu gosto disso. Não gosto de ser organizada. Torcida organizada assinou completo do clube.
Olha só, Rafael Monteiro, Zé Ricardo faz testes e indica Flamengo com 3 atacantes contra o Atlético Mineiro. Rafinha, é hora de mudar o esquema? Tem de partir para o ataque a qualquer custo, Rafael?
Não, ataque a qualquer custo não, porque é muito perigoso. O Flamengo ainda seria importante o Flamengo ficar entre os 3 colocados, mas uma derrota, por exemplo, uma vitória do Santos junto com o Palmeiras, ia chegar ali bem próximo o Santos do Flamengo. Então o Flamengo não tem que ir a qualquer custo. A questão de 4-3-3, modificar o time, é um problema do Flamengo sério desde o início do campeonato, da chegada do Zé Ricardo, com muitas mudanças no time do Flamengo. Quando dá certo, ele acaba virando o gênio. Geralmente agora, nas últimas rodadas, ou pelo menos nas últimas 2 rodadas, não deu certo, aí acaba se tornando burro. Para mim, nenhum nem outro. Essa indecisão acaba atrapalhando, principalmente no entrosamento dos jogadores, Marcela.
Brunão, olha só, para fechar o programa No Mundo da Bola, convidando a todos para ficarem com a gente na nossa grande jornada esportiva para Vasco da Gama e Avaí. Jogo importantíssimo, segundo contra o terceiro colocado. E você vai ficar de olho na tela ouvindo o Mazela pela Nacional, 9h45 da noite. Depois de chamar o juiz de M, né, de Caquinha, Sport vê retaliação e insanidade da CBF em escalar um árbitro baiano. Bruno, o juiz escalado é da Bahia e o Sport luta com Vitória para escapar do rebaixamento. O clube está certo em espernear, em reclamar, Bruno?
Claro, a CBF abre brecha, o juiz pode ser 100%, mas você abre brecha para reclamação, meu amigo. Qualquer fiapo que ele fizer errado, ou que ele tenha feito errado, o time prejudicado vai reclamar. Isso aí, a CBF abre brecha, mas, meu amigo, é aquilo que a gente sempre fala. É uma instituição que é chefiada por quem é, só pode dar nisso aí mesmo. O jogador tá certo em falar isso aí, que a gente não pode falar, que senão dá problema.
É verdade. Muda a comissão de arbitragem, mas a caquinha continua a mesma, né?
Continua, as mesmas pessoas ali, a ação entre amigos. A CBF é uma grande ação entre amigos. Não é uma entidade séria, é uma entidade que o presidente não pode na reunião da Comebol, porque se passar no galeão ele fica. Fica o quê?
É verdade. Bruno, até já, hein, Brunão?
Até já, Mazela, forte abraço.
Até já. Bruno Mendes será acompanhando tudo, Copa Sul-Americana, semifinais da Copa do Brasil, tudo de mais importante você vai ficar sabendo aqui na Nacional. Rafinha, fecha com uma notícia, uma informação rápida do Vasco da Gama. Daqui a pouquinho o Rafinha informa, então deve estar se movimentando tudo isso. Valdir, Vasco ou simpático Avaí?
É um jogo difícil, mas o Vasco, na minha opinião, tem condições de somar 3 pontos e caminhar um caminho bem bacana para voltar para a Série A.
Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção. Estamos colocando o ponto final no programa No Mundo da Bola. Já já, 9h20 da noite, abertura da nossa grande jornada esportiva. Comentários do Valdir Luiz, do Bruno Mendes, Rafael Monteiro, mesa de áudio do nosso Marcos Nakata, central técnica Jorge Boom, coordenação de esportes das rádios ABC, Sérgio de Bocage, gerência de esportes da Verônica, dá um canal. Até já, galera, com Vasco da Gama e Avaí. Boa noite.
Ricardo Mazella. Esporte, esporte, no mundo da bola.